Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 16 de maio. Hoje lá fora, excelente tempo, 25 graus centígrados, sol a brilhar. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Kelvin Fala. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Casa Branca abalada por controvérsia sobre a alegada revelação de informação ao ministro dos Estrangeiros russo. Na Costa do Marfim, soldados revoltosos aceitam compromisso para pagamento de subsídios. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. A polícia desmente que 4 agentes tenham sido feitos prisioneiros da FLEC. A Amnistia Internacional lançou um apelo global à tolerância de ativistas de direitos humanos. Ativistas angolanos dão a sua opinião.
Dificilmente o governo irá, portanto, acolher com boas mãos, como se diz, esse apelo da Amnistia Internacional.
Novamente a fome nos Gambos.
Na Taga, quando só posso pedir comida, uma pessoa que tem 10 filhos, 3 mulheres, 4 mulheres, a receber 100 canega, já não comprimiu quimbos. Assim não vai dar.
Vamos também falar da educação e vamos... Não, desculpem, vamos também falar de Benguela e do aniversário que temos à nossa frente. Fique connosco. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O presidente americano Donald Trump confirmou através da rede social Twitter que partilhou alguma informação com o Kremlin sobre terrorismo e segurança aérea. Como presidente, quis partilhar com a Rússia aquilo que tenho o absoluto direito de fazer, escreveu Trump. O presidente americano invocou razões humanitárias e justificou que revelou factos pertinentes à Rússia por querer que o país intensifique a sua luta contra o Estado Islâmico e o terrorismo.
E nós, na nossa terceira página, vamos ter uma reportagem no nosso programa sobre política americana alargada sobre esta controvérsia. Entretanto, os líderes de uma rebelião militar na Costa do Marfim, que dura alguns dias, aceitaram uma proposta do governo para o pagamento de subsídios e concordaram em voltar aos quartéis. O sargento Seydou Kone, um dos líderes da revolta, disse que os soldados aceitam a proposta do governo e estão prontos a regressar aos quartéis. Os soldados, que paralisaram várias cidades em todo o país desde sexta-feira, rejeitaram um acordo anterior anunciado pelo ministro da Defesa, Alain Richard Donouaï. Muitos desses soldados eram antigos combatentes que ajudaram o presidente Alassane Ouattara a chegar ao poder.
O presidente francês Emmanuel Macron vai visitar na sexta-feira as tropas francesas estacionadas em África. Fontes próximas da presidência indicam que Macron deve deslocar Somali, onde se encontram cerca de 1 milhão de militares integrados na Força Antiterrorismo da África Ocidental. O presidente francês Emmanuel Macron e o seu primeiro-ministro Edouard Philippe adiaram para quarta-feira a apresentação do novo governo de centro-direita para proceder à verificação de situações fiscais e eventuais conflitos de interesse dos futuros ministros, anunciou a presidência da França. No decurso da campanha eleitoral, o candidato Macron prometeu apresentar um projeto-lei de moralização da vida política antes das legislativas de junho, incluindo a proibição do nepotismo para os deputados que não poderão dar trabalho a qualquer membro da sua família.
Peritos em segurança cibernética afirmam que é muito ténue uma possível ligação da Coreia do Norte ao ataque da semana passada do vírus denominado WannaCry, que afetou grande parte das redes de computadores através do mundo. Os piratas cibernéticos exigiram pagamentos de resgates para libertar as redes afetadas dos malefícios causados pelo vírus. Realçam, contudo, esses peritos que Pyongyang tem capacidade técnicas avançadas nesse domínio e que podia ser motivada a fazê-lo para compensar pelas sanções económicas que lhe foram aplicadas. O vírus em questão infectou mais de 300 mil computadores em 150 países.
Um jovem de 17 anos morreu nesta terça-feira após ter sido baleado por um grupo durante um protesto contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o que eleva para 40 o número de vítimas em 6 semanas de manifestações. O adolescente, que não teve a identidade divulgada, perdeu a vida no hospital público, para onde foi levado depois de ter sido atingido ontem por um tiro na cabeça. Na segunda-feira, foram registados distúrbios violentos em vários estados do país, como parte do protesto nacional convocado pela coligação Mesa da Unidade Democrática.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os independentistas da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, a FLEC, anunciaram terem feito reféns quatro elementos da Polícia Nacional de Angola e pediram a mediação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a sua libertação. A FLEC diz que pretende libertar esses presos como medida humanitária, lançando, portanto, um apelo à Cruz Vermelha para mediar a libertação desses angolanos que teriam sido feitos numa emboscada em que 2 soldados das Forças Armadas teriam sido mortos. De Cabinda, contudo, veio o desmentido.
O comando provincial da Polícia Nacional em Cabinda desmentiu hoje as notícias sobre um suposto rapto de 4 agentes da Polícia Nacional na comuna do Nhuca, município de Bucuzal, cerca de 150 quilômetros a norte da cidade de Cabinda. A informação veiculada no comunicado da FLEC não corresponde com a verdade. É uma mentira, disse o superintendente-chefe de comando provincial, Feliciano da Mónica, contrariando assim o comunicado publicado pelos independentistas de Cabinda. Em declarações à Voz da América, aquele alto responsável da Polícia Nacional reafirmou que a situação na província é estável e que a informação não passa de uma propaganda política.
Obrigado pela oportunidade que nos dão, no sentido de procurar desmentir este comunicado que tem estado a veicular. Apesar de que é mais um ato de propaganda desmedido, sem fundamento e falacioso, e acima de tudo desnecessário, que os inimigos da paz têm estado a utilizar no sentido de procurar subverter a ordem e a tranquilidade públicas. Dizer que, por esta via, o Comando Provincial da Polícia Nacional desmente este comunicado e dizer de que a situação de segurança pública na província de Cabinda está sob controle da ordem de defesa e segurança e não temos quaisquer situações de momento.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. A Amnistia Internacional lançou ontem uma campanha global para alertar os governos de todo o mundo no sentido de travarem os ataques contra ativistas dos direitos humanos. Ataques esses que nos últimos tempos, disse aquela organização, atingiram níveis críticos. O Koko Makuta foi buscar reação.
Em reação ao apelo da Amnistia Internacional, que diz que os líderes comunitários, advogados, jornalistas e outros defensores dos direitos humanos são perseguidos, intimidados e agredidos por exigirem a justiça, o ativista Rafael de Moraes, da organização não-governamental SOS Habitat, considera que, em Angola, o governo olha para os ativistas dos direitos humanos como adversários e não como parceiros.
Em vez de ser parceiros, são adversários. Porque o trabalho dos ativistas dos direitos humanos serve mais ou menos para alertar e para corrigir exatamente os certos erros que os governos cometem. Mas, infelizmente, são mal vistos, em vez de serem acolhidos e tratarem o assunto dos problemas. São mal vistos por ali. Portanto, não concordo muito que o governo vá aceitar. O governo vai aceitar essa posição da Amnistia Internacional.
Detido em 2015, condenados e amnistiados em 2016, o ativista Nuno Alvardala é de opinião que, à luz da prática, o governo angolano usa a ameaça e as perseguições para se manter no poder.
E porque elas próprias, historicamente, são perseguidoras de ativistas de direitos humanos, incluindo até políticos, e considerando, inclusive, que já chegaram a assassinar incontáveis ativistas e políticos, Dificilmente o governo irá, portanto, acolher com boas mãos, como se diz, esse apelo da Amnistia Internacional, porque efetivamente isso é uma pedagogia que a Amnistia leva a cabo, que não vai de encontro com aquilo que é, no fundo, a filosofia e a prática do regime, que, portanto, tem conseguido se manter com base na lógica e no método da perseguição dos processos como forma de manter a população e, portanto, o povo numa situação de submissão, né, e de silêncio total.
No lançamento da campanha Bravo, a Amnistia Internacional destacou que jornalistas e advogados são frequentemente intimidados na África do Sul, Botswana, Lesoto, Malawi, Zâmbia e Zimbábue. A organização revelou que, no ano passado, 281 pessoas foram mortas no mundo por defenderem os direitos humanos, uma subida notável em relação ao ano anterior, em que o número foi de 156. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para a Huila, para uma situação dramática no sul dessa província. Falamos da fome. É um problema que se arrasta e parece não ter solução. Teodoro Albano.
Mais de 7 mil pessoas vivem em situação de fome extrema no município dos Gambos, no sul da Huila. A situação parece tender a agravar-se e a atingir cada vez mais famílias. O Soba Fernando Mutianacho, da localidade da Taca, uma das mais atingidas pela fome, diz mesmo que o quadro é dramático e as pequenas ajudas que vão surgindo daqui e dacolá se mostram ineficazes, sobretudo entre as famílias numerosas.
Na Taca, quando só posso subir comida, uma pessoa que tem 10 filhos, 3 mulheres, 4 mulheres, para receber 6 canegas, se não comprimir quimbos. Assim não vai dar.
Ao fim de mais uma época agrícola, as poucas e tardias chuvas tramaram as previsões de uma boa safra. O administrador municipal dos Gambos, Ilias Sova, defende a máxima, segundo a qual, para grandes males, grandes soluções. Por isso apoia projetos estruturantes para o cíclico problema da água na região.
Veja que a disponibilidade da água coloca-se como um desafio agora ao executivo. Então temos que pensar já em barragens e não fazer aqui uma champaca, porque sabe que a fonte de alimentação da champaca é a própria chuva. Nós defendemos barragens e pontos de água.
Nos Gambos teve o ministro da Assistência e Reinserção Social, Gonçalves Mandumba, que sem apontar soluções, defende aquelas mais definitivas para a seca no sul de Angola.
O que é que podemos fazer no sentido de se encontrar uma solução mais definitiva, mais duradoura, para que esses casos de seca, estiagem, sempre que acontecessem, não voltassem a repetir a situação que estamos a viver?
O clima de seca, como consequência das alterações climáticas, afeta importantes zonas das províncias do Namibe, Cunene e Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Conforme nós temos vindo a noticiar, milhares de cidadãos da República Democrática do Congo têm estado a fugir ao conflito nas províncias do Kasai e a fugirem para a província angolana da Lunda Norte. Mas claro está que a Lunda Norte não é a única província que faz fronteira com a República Democrática do Congo. E se noutras zonas da República Democrática do Congo pode não haver o tipo de conflito que se registra no Kasai, há outros problemas que preocupam as autoridades angolanas. No Uíge, as autoridades estão, portanto, a reforçar a fronteira e o Muniz Francisco explica porquê.
Órgãos de defesa e segurança nos pontos fronteiriços entre Angola e a República Democrática do Congo na província angolana do Uíge garantiram recentemente prontidão para fazer cobertura nas fronteiras de modo a combater a entrada ilegal dos estrangeiros, tendo em conta a instabilidade política que se vive na vizinha República Democrática do Congo, o surto da ébola e a realização das eleições de 23 de agosto. Para o efeito, foram capacitados e reforçados com novos meios técnicos os efetivos da 4ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteira na província do Uíge. O segundo comandante provincial da Polícia Nacional, Felipe Massala, pediu maior responsabilidade a todos os efetivos no sentido de defender a inviolabilidade das fronteiras entre Angola e a República Democrática do Congo.
Para além de ser agentes da autoridade, também sois agentes auxiliadores para o garante as atividades das eleições. Para além de serem também eleitores ativos. É redobrar esforços em torno da atividade particular de segurança da fronteira,
Por seu turno, o comandante da 4ª Unidade da Polícia da Guarda Fronteira, Luiz José Gurage.
Estamos preparados para defendermos a nossa faixa fronteiriça. Com estes meios, pensamos nós que estamos prontos para cumprirmos a missão que nos é atribuída superiormente.
A província de Luiz conta com 17 postos e 3 subunidades ao longo das fronteiras com a República Democrática do Congo. Os municípios de Makela do Zombo, Kimbele e Milunga são os que possuem fronteiras com a República Democrática do Congo na província. Do Ija, do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos falar da diplomacia. As representações diplomáticas angolanas vão sofrer um corte. O presidente José Eduardo dos Santos criou em despacho de final de abril último, publicado no Diário da República, uma comissão ad hoc para estudar e propor a redução e redimensionamento das missões diplomáticas e consulares da Angola no estrangeiro, alegando a necessidade de se racionalizar os recursos humanos, técnicos e financeiros inerentes ao exercício da atividade diplomática, segundo diz o despacho. Conforme nos diz o Venâncio Rodrigues, há quem pense que a inflação do serviço diplomático teve, no entanto, razões de compadrio. Venâncio.
Segundo o despacho presidencial, a medida visa tornar a atividade diplomática menos onerosa em função das disponibilidades que a atual situação económica e financeira nacional e internacional proporcionam. O analista Francisco Tunga Alberto disse, entretanto, ser lamentável que apenas agora o Presidente da República percebeu que há missões diplomáticas a mais no mundo em função das necessidades reais do país. O analista diz que muitas embaixadas e consulados foram criados para a acomodação política de figuras e familiares do regime.
Abriu tantas missões diplomáticas que criaram consciente a necessidade de amortizar para o princípio. Porque há tanta gente para fazer satisfazer, que não pode ser nomeado ministro, ou então não pode estar no parlamento, que é uma missão diplomática para lá estar, mesmo onde que não havia necessidade.
Por seu lado, o sindicalista e docente universitário Carlos da Sala considera que a medida é bem-vinda, mas vai trazer de volta muitos funcionários do Estado para engrossarem a legião de desempregados do país.
Essa medida tem a sua razão de ser, porque neste momento, seja a nível do corpo diplomático, como a nível também do tamanho do nosso executivo, a medida que deve ser tomada. Agora, a grande preocupação, conforme diz o Comissionado, é que neste momento, praticamente não ouvimos ainda de forma clara como é que se vai, pelo menos, tomar medidas concretas para poder encontrar soluções para toda essa população que está a ir para o desemprego.
Outra razão apontada como estando na base da medida é justificada, tendo em conta a possibilidade de um melhor aproveitamento das capacidades existentes e do desempenho do funcionamento. Para o ano econômico 2017, o governo atribuiu para as missões diplomáticas, consulares e representações comerciais uma verba de mais de 32 milhões de kwanzas, cerca de metade do qual para o pagamento de salários, um aumento superior a 18% face à verba do Orçamento Geral do Estado de 2016. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir a partir de Washington em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter uma reportagem interessante de Moçambique sobre uma decisão de um tribunal afetando, portanto, empresas que fazem negócios com o estrangeiro. E chamamos também a atenção para a nossa terceira meia hora. Hoje temos a nossa rúbrica semanal sobre política americana e vamos ter lá a última controvérsia sobre a conversa que Donald Trump manteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Isso na nossa terceira meia hora. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Temos lá notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. E se o ouvinte quiser partilhar connosco um vídeo, uma foto ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A cidade de Benguela celebra amanhã 400 anos de existência. Para assinalar o aniversário, decorre a Feira Internacional de Benguela. Mas se isso pode manifestar algum otimismo, as dificuldades da cidade são enormes, conforme nos diz o João Marcos.
Com cerca de 100 expositores, representando os setores do comércio, indústria, agropecuária e serviços, a 7ª edição da FIB corre em direção ao relançamento da economia num importante polo de investimentos. A realidade é a da Benguela cheia de lixo, à espera da entrada em cena de uma operadora de recolha, com dificuldades na oferta de luz e estradas esburacadas. Pior do que os focos de resíduos, diz o presidente da Associação dos Jovens Defensores do Ambiente, Martins Domingos, é a inexistência de um aterro sanitário, quase 10 anos após promessas atrás de promessas.
O que tem a província de Benguela é lixeira, centros de contaminação, e que não é bom para a nossa cidade. Daí que a maior parte dos cidadãos da província de Benguela, e em particular do município, tratam o lixo como lixo, não como um assunto valioso, um assunto também que pode efetivamente danificar com a saúde dos seres humanos.
Da apreciação de um jovem ao olhar de um graúdo, encontramos a esperança no sorriso do pesquisador Joaquim Grilo.
Neste momento, Benguela devia ter tudo do melhor possível. Portanto, a festa tornar-se-ia ouro sobre azul. Assim há este handicap, que infelizmente acho que deve ser passageiro. Né? Fizemos votos que no próximo ano Benguela esteja limpa, iluminada e com bastante água, jardins, etc, etc.
Perante evidências, o administrador municipal, Leopoldo Muongo, pensa em dias melhores.
O grande constrangimento são de ordem financeira. Há obras que estão ao alcance e ao nível de execução local das próprias administrações, há outras que estão no âmbito dos governos provinciais e há outras ainda que estão no âmbito do governo central.
Estas referenciadas não...
Esta referenciada não cabe nos nossos orçamentos. Estamos a falar desde a construção das redes técnicas para a recolha das águas pluviais e residuais e serem encaminhadas para leitos próprios. Estamos a falar não de tapa-buraco, mas estamos a falar de construção de estrada efetivamente nova. Como devem compreender, até por lei, mesmo por força da lei, não são ações que cabem de maneira nenhuma no nosso orçamento.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol africano, o futebol de sub-17. O campeonato africano está a decorrer no Gabão e Angola, os Palanquinhas, estão lá no grupo B. Ontem os Palanquinhas fizeram uma recuperação extraordinária no seu jogo de abertura contra o Niger. Aos 32 minutos já perdiam por 2-0 e os Palanquinhas estavam destinados ao matadouro. Mas na segunda parte foi uma Angola diferente. Dalla marca aos 68 minutos e a 6 minutos do fim, Gelson João mete a batata na capoeira e dá o empate aos jovens angolanos. Tudo bem, porque no outro jogo desse grupo, Mali e Tanzânia também empataram. Foi a 0 golos. Os Palanquinhas voltam de novo a estar em ação na quinta-feira, contra a Tanzânia. Hoje, em Inglaterra, dois jogos importantes na luta pelos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. Terceiro lugar dá acesso direto, quarto a jogos de qualificação. Arsenal recebe o Sunderland e o Manchester City, o West Bromwich. Manchester City está em quarto lugar, com menos um ponto que o Liverpool, que tem mais um jogo. Arsenal em quinto lugar, a 3 pontos do City. Jogos, portanto, que ambas as equipas têm que ganhar, ficando mesmo assim tudo por decidir na última jornada, no fim de semana. Ontem, Chelsea, já campeão, derrotou o Watford 4-3, igualou o recorde de vitórias numa época, 29. Ontem também o veterano John Terry jogou e marcou. Deve ter sido o adeus de Terry, tem 36 anos, 22 ao serviço do Chelsea. Fábio Coentrão, o defesa esquerdo português do Real Madrid, está com problemas, não só porque não tem jogado muito, mas agora, mais sério, a Procuradoria de Madrid apresentou queixa contra o futebolista, acusa-o de esconder 1 milhão e 290 mil dólares para evitar pagar impostos. Basquetebol americano, NBA, a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem disse adeus, bye-bye ao campeonato. Perdeu com o Boston por 115-105. Wizards perdem a eliminatória por 4 jogos contra 3. Bradley Beal, do Washington Wizards, marcou 38 pontos, 24 dos quais no segundo tempo. Não chegou. Isaiah Thomas foi o homem do Boston, marcou 29 pontos. O Celtic vai agora defrontar os campeões, o Cleveland Cavaliers, na final da Conferência Leste. Hoje, o Golden State Warriors defronta o San Antonio Spurs no segundo jogo da final da Conferência Oeste. Golden State venceu o primeiro jogo apenas por 2 pontos. Na Guiné-Bissau, o PAIGC iniciou o processo de negociações com o grupo de 15 deputados expulsos do partido. A comissão, encarregada de dirigir as conversações, deverá voltar a encontrar-se com os deputados do alíduo grupo para as suas repetitivas reintegrações no partido. Lassana Kassama.
A abertura política do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde em receber os 15 enquadra-se no âmbito do cumprimento do Acordo de Conakry, documento segundo o qual estes deputados expulsos do PAIGC devem voltar ao partido sem quaisquer condições. O secretário nacional dos Libertadores evidenciou a disponibilidade do partido em encontrar uma saída à crise.
Nós estamos disponíveis a qualquer momento para continuar com esse diálogo franco e aberto. Pensamos de que só assim, com boa vontade, bom senso, é que havemos chegado a um ponto comum nessa situação complicada que o país está a viver há 2 anos. Numa situação sem saída.
O novo encontro está previsto para amanhã com um formato diferente, ou seja, as audiências serão individuais, disse uma fonte partidária. Os esforços em presença visam o ultimato deixado pela CDAO, organização subregional, segundo a qual os atores políticos guineenses devem, no prazo de 30 dias, cumprir o acordo de Conakry, um acordo que estabelece pontos específicos para a saída da atual crise política. E alguns pontos referidos ao acordo têm a ver com a nomeação de um primeiro-ministro ministro do Consenso e que merece a confiança do Presidente da República, formação de um governo baseado na representatividade parlamentar, seguido de uma mini-mesa redonda, juntando os signatários do acordo e representantes da comunidade internacional, em que deverá ser aprovado o programa de governação para depois ser submetido ao Parlamento com vista à sua aprovação. O regresso dos 15 deputados ao PAIGC também faz parte deste mesmo acordo, daí a investida política do Partido Libertador, isto na mesma altura em que o PRS manifesta a sua disponibilidade em trabalhar para a implementação do aludido acordo. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, aqui com a última reportagem desta primeira meia hora de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Eduardo Ferro, vamos ter uma reportagem de Moçambique. E chamo também a atenção para a terceira meia hora, vamos falar da cena política americana, desta última controvérsia causada pelo encontro entre o presidente Trump e o ministro dos Negócios Estrangeiros russos e informação que teria sido passada à Rússia. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com Feitiço de Funaná por Lura.
favor. Na roda do menina, puta brinca como saia. O pono duro com o olho na bó. Oi, 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 oi.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, o presidente Trump confirma que partilhou informações sobre terrorismo com o Kremlin, continua por conhecer a origem do recente ataque cibernético. Venezuela eleva-se a 40 o número de vítimas mortais nas manifestações dos últimos dias. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Calvin Fowler, na produção Mariano Bartolomeu. Amigo ouvinte, como habitualmente, começamos com as notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita, portanto, o presidente americano Donald Trump confirmou, através da rede social Twitter, que partilhou alguma informação com o Kremlin sobre terrorismo e segurança aérea. Trump escreveu que, como presidente, quis partilhar com a Rússia aquilo a que, segundo disse, tem o absoluto direito de fazer. O presidente americano invocou razões humanitárias e justificou que revelou o que chamou de fatos pertinentes à Rússia por querer que o país, voltamos a citar, intensifique a sua luta contra o Estado Islâmico e o terrorismo. Na terceira meia hora da nossa emissão, teremos uma reportagem mais alargada sobre esta questão.
Os líderes de uma rebelião militar na Costa do Marfim, que dura já alguns dias, aceitaram hoje uma proposta do governo para o pagamento de subsídios e concordaram em voltar aos quartéis. Os soldados que paralisaram várias cidades em todo o país desde sexta-feira rejeitaram um acordo anterior que tinha sido anunciado pelo Ministro da Defesa. Muitos dos soldados eram antigos combatentes que ajudaram o presidente Alassane Ouattara a chegar ao poder.
O presidente francês Emmanuel Macron vai visitar na sexta-feira as tropas francesas estacionadas em África. Fontes próximas da presidência indicam que Macron deve deslocar-se ao Mali, onde se encontram cerca de 1 milhão de militares integrados na Força Antiterrorismo da África Ocidental. O presidente francês e o seu primeiro-ministro, Edouard Philippe, adiaram para quarta-feira a apresentação do novo governo de centro-direita para proceder à verificação de situações fiscais e eventuais conflitos de interesse dos futuros ministros, anunciou a presidência. No decurso da campanha eleitoral, o candidato Macron prometeu apresentar um projeto de lei de moralização da vida política antes das legislativas previstas para 11 e 18 de junho, incluindo a proibição do nepotismo para os deputados, que não poderão dar trabalho a qualquer membro da sua família.
Peritos em segurança cibernética afirmam que é bastante ténue uma possível ligação da Coreia do Norte ao ataque da semana passada do vírus denominado WannaCry, que afetou grande parte das redes através do mundo. Os piratas cibernéticos exigiram pagamentos de resgates para libertar as redes afetadas dos malefícios causados por aquele vírus. Realçam, contudo, que Pyongyang tem capacidades técnicas avançadas no domínio e que podia ser motivada a fazê-lo para compensar pelas sanções económicas que lhe foram aplicadas. O vírus em questão infectou mais de 300 mil computadores em 150 países.
Um jovem de 17 anos morreu esta terça-feira após ter sido baleado por um grupo durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro, o que leva para 40 o número de vítimas em 6 semanas de manifestações. Na segunda-feira foram registados distúrbios violentos em vários estados do país, como parte de um protesto nacional convocado pela coligação Mesa da Unidade Democrática. O presidente Maduro enfrenta uma onda de protestos desde o dia 1 de abril, Protestos que exigem a sua saída do poder com eleições gerais e rejeita a convocação de uma Assembleia Constituinte.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Moçambique, o Conselho Constitucional julgou como inconstitucional a norma jurídica que dava poderes ao Ministro do Trabalho para revogar contratos de trabalho de cidadãos estrangeiros. Advogados e empregadores consideram que a medida do Tribunal vai contribuir para a elevação da confiança do ambiente de negócios em Moçambique. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Cerca de 5 anos depois, o Conselho Constitucional declarou inconstitucional o decreto que dava poderes ao ministro que tutela o trabalho de revogar contratos de trabalho de cidadãos estrangeiros em Moçambique. Para o advogado Rodrigo Rocha, esta medida vai acabar com as interferências do governo no relacionamento laboral entre cidadãos estrangeiros e empresas privadas.
A ingerência da administração pública num contrato entre privados tem que ser feita diante daquilo que é previsto na lei. Ora, nós estamos a falar de um decreto. Isto leva-nos para um outro argumento, é que este regulamento, este decreto, resulta daquilo que é uma autorização legislativa que está contida na lei. A lei diz, compete ao governo regulamentar a contratação de estrangeiros. Mas esse regulamento não pode extravasar aquilo que é o contido na lei, ou seja, as normas que estão na lei. O regulamento deve balizar-se na lei e não pode inventar coisas novas.
A Associação de Comércio, Indústria e Serviços diz que esta medida vai permitir que a lei de trabalho em vigor na República de Moçambique possa responder aos interesses do trabalhador e empregador, garantindo boas práticas e ótimas relações laborais entre ambos. Carlos Henrique, da Axis, defende que a decisão do Conselho Constitucional vai contribuir para a elevação da confiança do ambiente de negócios.
Aquilo que nós pretendemos é que haja um bom ambiente de negócios, que as leis sejam claras, que nós as possamos implementar e conseguir fazer progredir o país, a economia, o emprego.
O decreto, ora revogado, instaurava um clima de perseguição aos trabalhadores estrangeiros, algo que se espera tenha um fim, cabendo ao Estado a promoção do emprego para cidadãos nacionais e estrangeiros.
Ao Estado, ao Governo, enquanto atuante, enquanto executivo do Estado, compete promover o emprego. Não compete criar normas específicas ou despachos específicos que impossibilitem o emprego, seja de estrangeiro ou seja de moçambicano. Repare que a Constituição diz, exceto naqueles casos em que o tratamento deva merecer uma situação, uma censura diferente, os cidadãos estrangeiros e os nacionais são iguais perante a lei e perante a administração.
Em outubro de 2013, Diamantino Miranda, treinador português de futebol, foi uma das vítimas mais mediáticas desta medida, pois viu seu contrato de trabalho ser interrompido pelo governo sem que tenha tido oportunidade de se defender. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Na Guiné-Bissau, o PIGC iniciou o processo de negociações com o grupo dos 15 deputados expulsos do partido. A comissão encarregada de dirigir as conversações deverá voltar a encontrar-se com os deputados do aludido grupo para as suas respectivas reintegrações no partido. Laçã de Kassamá, com os pormenores.
A abertura política do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde em receber os 15 enquadra-se no âmbito do cumprimento do Acordo de Conakry, documento segundo o qual estes deputados expulsos do PIGC devem voltar ao partido sem quaisquer condições. O secretário nacional dos Libertadores evidenciou a disponibilidade do partido em encontrar uma saída à crise.
Nós estamos disponíveis a qualquer momento para continuar com esse diálogo franco e aberto. Pensamos de que só assim, com boa vontade, bom senso, é que havemos chegado a um ponto comum nessa situação complicada que o país está a viver há 2 anos, numa situação sem saída.
O novo encontro está previsto para amanhã com um formato diferente, ou seja, as audiências serão individuais, disse uma fonte partidária. Os esforços em presença visam o ultimato deixado pela CDAO, organização subregional, segundo a qual os atores políticos guineenses devem, no prazo de 30 dias, cumprir o acordo de Conakry, um acordo que estabelece pontos específicos para a saída da atual crise política. E alguns pontos referidos ao acordo têm a ver com a nomeação de um primeiro-ministro ministro do consenso e que merece a confiança do Presidente da República, formação de um governo baseado na representatividade parlamentar, seguido de uma mini-mesa redonda juntando os signatários do acordo e representantes da comunidade internacional, em que deverá ser aprovado o programa de governação para depois ser submetido ao Parlamento com vista à sua aprovação. O regresso dos 15 deputados ao PAIGC também faz parte deste mesmo acordo, daí a investida política do Partido Libertador, isto na mesma altura em que o PRS manifesta a sua disponibilidade em trabalhar para a implementação do aludido acordo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América. Cabo Verde sempre foi um país conhecido como um país de imigração, mas o arquipélago hoje em dia também constitui um ponto receptor de imigrantes, oriundos sobretudo do continente africano. Os PALOP marcam forte presença nas ilhas, com a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe na linha da frente em termos de imigrantes residindo em Cabo Verde. Eugênio Teixeira, com mais pormenores.
O professor Jerónimo Pontes considerou a Voz da América que se sente bem adaptado em terras cabo-verdianas. Alguns imigrantes se mostram incomodados com comportamentos de determinadas pessoas que apelidam os africanos de outras paragens como mandiacos, mas Jerónimo acha que se trata de uma situação normal, que também acontece entre os próprios nacionais, que falam de badios e sampaiudos.
Que eu saiba, parece-me que há até professores universitários, hein, que vieram de outras partes da África, estão cá a trabalhar nas universidades em Cabo Verde, sem qualquer problema. Agora, dada a pequenez do país e as condições econômicas, há muitos cabo-verdianos no desemprego, não é? E há aquela sensação de não haver pão para ser distribuído a toda a gente, para que cada um fique com um pedacito. Mas dizer que Cabo Verde é um país com esses problemas, não. Cabo Verde já ultrapassou isso há muito tempo.
A par de São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau é o país dos PALOP que possui maior número de imigrantes a residir em Cabo Verde. Os guineenses estão inseridos nas diferentes esferas profissionais do arquipélago, muitos na docência, com realce para a educação física, construção civil e comércio informal. No mercado do Sucupira, a Voz da América conversou com Soares Biei, que reside há cerca de 13 anos em Cabo Verde, onde afirma levar a vida de forma tranquila. Ainda assim, o bissau-guineense queixa-se da grande burocracia para a obtenção e renovação de documentos de residência. A mesma preocupação é manifestada por Cuca, que veio há 14 anos da Guiné-Bissau para Cabo Verde.
Cabo Verde é admissível ao
em Cabo Verde não é admissível passarmos tantas dificuldades devido à documentação de residência. Tentamos renovar os documentos, colocam-nos muitas objeções. Perdemos muito tempo e dinheiro, situação desgastante. Culpamos o nosso governo, que devia dar mais atenção aos imigrantes. São situações que eu passei e que me deixam triste. Repito, a culpa é do nosso governo.
O africano sabe, mas que tem nada de inflar. Sempre no governo não tem que dar culpa.
De forma geral, os imigrantes dos países de língua portuguesa afirmam sentir-se bem integrados na sociedade cabo-verdiana, mas uma boa franja queixa-se da forte burocracia para a renovação da residência. Alguns dos entrevistados da Voz da América entendem que, pelo passado histórico e laços de irmandade entre os PALOP, os cidadãos deviam merecer um tratamento diferenciado na obtenção de documentos. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. Passagem agora ao Brasil, onde a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula da Silva, suspeito de corrupção passiva, num novo inquérito da Operação Zelotes, na parte da investigação que trata da suposta compra de medidas provisórias. Patrick Vaz, com pormenores.
Os advogados do ex-presidente emitiram nota na qual afirmam que repudiam toda e qualquer ilação sobre seu envolvimento em atos ilícitos a respeito da edição da medida provisória 471, alvo da Operação Zelotes. A investigação conclui também pelo indiciamento de mais 12 pessoas, entre elas os ex-ministros Gilberto Carvalho e Erenice Guerra e os empresários Carlos Alberto de Oliveira Andrade, da empresa Caoa, e Paulo Ferraz, ex-presidente da Mitsubishi. E o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, libera para julgamento a ação que pretende cassar a chapa formada pelo presidente Michel Temer e pela ex-presidente Dilma Rousseff. Cabe agora ao presidente da corte, ministro Gilmar Mendes, marcar uma data para análise do processo no plenário, composto por 7 ministros. Além das alegações finais pelas partes, também já foi juntado ao processo o parecer final do Ministério Público, que pede a cassação do mandato de Michel Temer e a inelegibilidade de Dilma Rousseff por 8 anos. A acusação aponta abuso de poder político e econômico na disputa, sobretudo com o uso de recursos desviados da Petrobras para abastecer a campanha. Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, um tribunal de apelação do estado de Washington vai decidir se deve manter ou não a suspensão da proibição de entrada no país de cidadãos de 6 países muçulmanos, assim como de refugiados. A proibição deriva de uma ordem executiva do presidente Donald Trump, emitida em janeiro passado e revista em março. 3 juízes do 9º Tribunal de Apelação de Seattle estão a ouvir as argumentações deste caso, relativo à entrada no país de cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. Os juízes pediram aos advogados do governo que provem que a nova ordem executiva não discrimina muçulmanos.
Has the president ever disavowed? His campaign statements.
Será que o presidente voltou atrás com as suas declarações durante a campanha? Disse um dos juízes. Será que admitiu que está errado proibir a entrada de todos os seguidores da fé islâmica nos Estados Unidos? Será que consultou os seus advogados e constatou que o assunto devia ser analisado apenas na ótica das necessidades de segurança? Um advogado, representante da administração de Trump, salientou que o presidente pediu um período de 90 dias para garantir que os pedidos de vistos de entrada fossem processados corretamente.
He wasn't saying, I find that it would be detrimental because they're all dangerous or they all are.
Ele não estava a dizer que são todos perigosos ou potenciais terroristas, disse o advogado do governo. Ele estava a dizer que, face à incerteza das informações dadas pelos seus governos respectivos, seria necessário um período para poder verificar as informações e processar então os vistos de entrada. Os opositores dizem que a medida revista em março não é melhor do que a versão de janeiro, já rejeitada pelos tribunais. Caso a administração não consiga manter a proibição, o caso seguirá muito provavelmente para a apreciação do Supremo Tribunal. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. A Organização Amnistia Internacional lançou hoje a campanha Global Brave para alertar os governos de todo o mundo no sentido de travarem os ataques contra ativistas dos direitos humanos que nos últimos tempos atingiram níveis críticos. O Márcio Miguel com mais pormenores.
A organização diz que em todo o mundo, líderes comunitários, advogados, jornalistas e outros defensores de direitos humanos são perseguidos, intimidados ou agredidos por exigir a justiça. Numa apresentação que acompanha a nova campanha, a Amnistia Internacional relata que em 2016, 281 pessoas foram mortas no mundo por defender os direitos humanos, uma subida notável em relação a 156 no ano anterior. Estas mortes aconteceram em pelo menos 22 países. Noutros 68 países, muitos jornalistas foram detidos e 94 foram ameaçados ou atacados. Guadalupe Marengo, da Amnistia Internacional.
In the current context of us versus them, of demonization of...
Guadalupe diz que no presente contexto há um ataque frontal contra os direitos humanos e é crucial se fazer o balanço e apelar às autoridades para acabar de imediato com esses ataques. Na Rússia, por exemplo, a Amnistia Internacional diz que a perseguição de ativistas dos direitos humanos aumenta com o banimento de organizações não governamentais. Muitos ativistas dos direitos humanos foram detidos. A polícia continua a perseguir ativistas como Gennad Gudkov. Numa recente manifestação em Moscou, Gudkov disse que as provocações do Estado levam os ativistas a serem mais resistentes. Ele acrescentou que as atitudes do Estado revelam que na Rússia a lei não serve para nada. Recorde-se que, no seu mais recente relatório sobre os direitos humanos, a Amnistia Internacional disse que o governo angolano continua a usar a justiça e outras instituições de Estado para silenciar os dissidentes, num país que registra protestos contra restrições de liberdade de expressão e associação livre. Quanto a Moçambique, o mesmo documento refere que as Forças de Defesa e Segurança e Homens Armados da RENAMO, partido da oposição, cometeram abuso de direitos humanos sem qualquer tipo de responsabilização, incluindo assassinatos, tortura e outros maus-tratos. E quanto ao Zimbábue, reporta-se o caso do pastor Evan Mawarire, fundador e líder do movimento DISFLAG, que é perseguido por liderar protestos contra a corrupção, violação de direitos humanos e queda da economia. Na África do Sul, Botswana, Lesoto, Malawi, Zâmbia e Zimbábue, jornalistas são frequentemente intimidados, diz a Amnistia Internacional. Perante o cenário, a Amnistia Internacional apela os países a seguirem o compromisso que fizeram quando a Organização das Nações Unidas adotou a Declaração sobre os Direitos Humanos em 1998.
Obrigado, Amâncio Miguel. Enquanto isso, a Amnistia Nacional, portanto, lançou esta campanha global para alertar os governos de todo o mundo. Em Angola, o COC Mucuta foi buscar reações.
Em reação ao apelo da Amnistia Internacional, que diz que os líderes comunitários, advogados, jornalistas e outros defensores dos direitos humanos são perseguidos, intimidados e agredidos por exigirem a justiça, o ativista Rafael de Moraes, da organização não-governamental SOS Habitat, considera que, em Angola, o governo olha para os ativistas dos direitos humanos como adversários e não como parceiros.
Em vez de ser parceiros, são adversários. Porque o trabalho do ativista de direitos humanos serve mais ou menos para alertar e para corrigir exatamente os certos erros que os governos cometem. Mas, infelizmente, são mal vistos, em vez de serem acolhidos e tratarem o assunto. São mal vistos por ali. Portanto, não concordo muito que o governo vai aceitar essa posição da Amnistia Internacional.
Detido em 2015, condenados e amnistiados em 2016, o ativista Nuno Alvardala é de opinião que, à luz da prática, o governo angolano usa a ameaça e as perseguições para se manter no poder.
E porque elas próprias, historicamente, são perseguidoras de ativistas de direitos humanos, incluindo até políticos, e considerando, inclusive, que já chegaram a assassinar incontáveis ativistas e políticos, dificilmente o governo irá, portanto, acolher com boas mãos, como se diz, esse apelo da Amnistia Internacional, porque, efetivamente, isso é uma pedagogia que a Amnistia leva a cabo que não vai de encontro com aquilo que é, no fundo, a filosofia e a prática do regime que, portanto, tem conseguido se manter com base na lógica e no método da perseguição dos processos como forma de manter a população e, portanto, o povo numa situação de submissão, né, e de silêncio total.
No lançamento da campanha Bravo, a Amnistia Internacional destacou que jornalistas e advogados são frequentemente intimidados na África do Sul, Botswana, Lesoto, Malawi, Zâmbia e Zimbábue. A organização revelou que, no ano passado, 281 pessoas foram mortas no mundo por defenderem os direitos humanos, uma subida notável em relação ao ano anterior, em que o número foi de 156. Da capital angolana, para a Voz da América, COC Mucuta.
Obrigado, COC Mucuta. Uma seca a nível regional deslocou mais de 1,5 milhão de pessoas na Somália, deixando o país à beira da fome. Surto de cólera complica as iniciativas de ajuda, em especial na parte sul do país, onde algumas aldeias permanecem sob o controle do grupo terrorista Al-Shabaab. Paulo Oliveira.
Estamos no Hospital Regional de Bay, o maior do Estado Federal do Sudoeste, repleto de doentes que padecem do estômago, vómitos e diarreias. A cólera afetou mais de 40 mil pessoas na Somália desde o mês de dezembro. Mais de metade dos casos tem sido neste estado e a maioria das vítimas tem sido crianças mal alimentadas. Fatuma, de 5 anos de idade, foi admitida para tratamento de cólera a noite anterior e a mãe, Bishara Mahat, refere não poder perder mais um filho.
Bishara diz que a filha mais velha sofria de diarreia e morreu há 2 meses. Na aldeia de Buzli, situada nos arredores de Baidoa. A menina tinha 7 anos de idade.
A cólera é tratável. A Organização Mundial de Saúde recomenda a administração imediata oral de sais de reidratação. Mahat refere que Fatuma já se sente melhor com o tratamento, esperando ter alta dente em breve, mas que não vão para casa. As agências de assistência indicam que as áreas mais afetadas pela cólera e pela fome são as aldeias de Basley, que se encontram sob controle de Al-Shabaab. O assassino de Phil, Cecil e Fatuma e a família encontram-se entre as dezenas de milhares de pessoas que tiveram de andar até às áreas controladas pelo governo, como Baidoa, para ter ajuda e se encontram agora a viver em acampamentos improvisados. Especialista de cólera da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Abinazir Abubakar, indica que o surto está a piorar devido aos condicionalismos de segurança.
Abubakar
destaca que Bay, Baku, Middle Juba e Gedo são algumas das áreas onde ninguém tem acesso e as mortes e os casos de cólera são muito elevados, sendo de esperar que a situação venha a piorar. As chuvas deste mês no sul e centro de Somália contribuíram para o aparecimento de casos de cólera, segundo a supervisora do Hospital Regional Salima Sheikh Swabi.
Disse a supervisora que os casos de cólera estão a diminuir, mas que nos últimos dias ocorreu um novo aumento desses mesmos casos.
Mais de 150 mil pessoas deslocadas vivem em acampamentos improvisados ao redor de Baidoa e continuam a chegar mais pessoas. Nos campos, muitas famílias não têm coberturas de plástico para dormir. Poças de água estagnada e lama estão por todo o lado. Não existe distribuição regular de alimentos, embora exista água potável, não é suficiente. Os médicos apoiados pela Unicef e pela OMS deslocam-se pelos acampamentos de deslocados ao redor de Baidoa, administrando vacinas orais contra a cólera às crianças. Mas Abubakar da OMS indica ser difícil conter o alastrar da cólera enquanto a situação humanitária não melhorar. Não conseguimos resolver a situação, diz ele, enquanto não temos segurança alimentar, enquanto existem problemas de água de má nutrição. A Somália continua a notificar a ocorrência diária de 200 a 300 casos de cólera.
E de seguida, a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol africano, o futebol de sub-17. O campeonato africano está a decorrer no Gabão e Angola, os Palanquinhas, estão lá no grupo B. Ontem os Palanquinhas fizeram uma recuperação extraordinária no seu jogo de abertura contra o Niger. Aos 32 minutos já perdiam por 2-0 e os Palanquinhas estavam destinados ao matadouro. Mas na segunda parte foi uma Angola diferente. Dalla marca aos 68 minutos e a 6 minutos do fim, Gelson João mete a batata na capoeira e dá o empate aos jovens angolanos. Tudo bem, porque no outro jogo desse grupo, Mali e Tanzânia também empataram. Foi a 0 golos. Os Palanquinhas voltam de novo a estar em ação na quinta-feira contra a Tanzânia. Hoje, em Inglaterra, 2 jogos importantes na luta pelos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. Terceiro lugar dá acesso direto, quarto a jogos de qualificação. Arsenal recebe o Sunderland e o Manchester City, o West Bromwich. Manchester City está em quarto lugar, com menos 1 ponto que o Liverpool, que tem mais 1 jogo. Arsenal em 5º lugar, a 3 pontos do City. Jogos, portanto, que ambas as equipas têm que ganhar, ficando mesmo assim tudo por decidir na última jornada, no fim de semana. Ontem, Chelsea, já campeão, derrotou o Watford 4-3, igualou o recorde de vitórias numa época, 29. Ontem também o veterano John Terry jogou e marcou. Deve ter sido o adeus de Terry, tem 36 anos, 22 ao serviço do Chelsea. Fábio Coentrão, o defesa esquerdo português do Real Madrid, está com problemas. Não só porque não tem jogado muito, mas agora, mais sério, a Procuradoria de Madrid apresentou queixa contra o futebolista, acusa-o de esconder 1 milhão e 290 mil dólares para evitar pagar impostos. Basquetebol americano, NBA, a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem disse adeus, bye-bye ao campeonato. Perdeu com o Boston por 115-105. Wizards perdem a eliminatória por 4 jogos contra 3. Bradley Beal, do Washington Wizards, marcou 38 pontos, 24 dos quais no segundo tempo. Não chegou. Isaiah Thomas foi o homem do Boston, marcou 29 pontos. O Celtic vai agora defrontar os campeões, o Cleveland Cavaliers, na final da Conferência Leste. Hoje, o Golden State Warriors defronta o San Antonio Spurs no segundo jogo da final da Conferência Oeste. Golden State venceu o primeiro jogo apenas por 2 pontos.
caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. Acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Eram 14 horas 36 segundos aqui em Washington. Lá fora, Salém, temperatura de 26 graus centígrados. Com o microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, o Mariano Bartolomeu. Temas do dia: presidente americano confirma partilha de informação com Moscou, presidente francês vai esta semana ao Mali. 16 de maio de 2017, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o Conselho Constitucional julgou inconstitucional a norma jurídica que dava poderes ao Ministro do Trabalho de revogar contratos de trabalho de cidadãos estrangeiros. Advogados e empregadores consideram que a medida do Constitucional vai contribuir para a elevação da confiança do ambiente de negócios em Moçambique. Alfredo Júnior.
Cerca de 5 anos depois, o Conselho Constitucional declarou inconstitucional o decreto que dava poderes ao ministro que tutela o trabalho de revogar contratos de trabalho de cidadãos estrangeiros em Moçambique. Para o advogado Rodrigo Rocha, esta medida vai acabar com as interferências do governo no relacionamento laboral entre cidadãos estrangeiros e empresas privadas.
A ingerência da administração pública num contrato entre privados tem que ser feita diante daquilo que é previsto na lei. Ora, nós estamos a falar de um decreto. Isto leva-nos para um outro argumento. É que este regulamento, este decreto, resulta daquilo que é uma autorização legislativa que está contida na lei. A lei diz que compete ao governo regulamentar a contratação de estrangeiros. Mas esse regulamento não pode extravasar aquilo que é o contido na lei, ou seja, as normas que estão na lei. O regulamento deve balizar-se na lei e não pode inventar coisas novas.
A Associação de Comércio, Indústria e Serviços diz que esta medida vai permitir que a lei de trabalho em vigor na República de Moçambique possa responder aos interesses do trabalhador e empregador, garantindo boas práticas e ótimas relações laborais entre ambos. Carlos Henrique, da Axis, defende que a decisão do Conselho Constitucional vai contribuir para a elevação da confiança do ambiente de negócios.
Aquilo que nós pretendemos é que haja um bom ambiente de negócios, que as leis sejam claras, que nós as possamos implementar e conseguir fazer progredir o país, a economia, o emprego.
O decreto, ora revogado, instaurava um clima de perseguição aos trabalhadores estrangeiros, algo que se espera tenha um fim, cabendo ao Estado a promoção do emprego para cidadãos nacionais e estrangeiros.
Ao Estado, ao governo, enquanto atuante, enquanto executivo do Estado, compete promover o emprego. Não compete criar normas específicas ou despachos específicos que impossibilitem o emprego, seja de estrangeiro ou seja de moçambicano. Repare que a Constituição diz, exceto naqueles casos em que o tratamento deva merecer uma situação, uma censura diferente, os cidadãos estrangeiros e os nacionais são iguais perante a lei e perante a administração.
Em outubro de 2013, Diamantino Miranda, treinador português de futebol, foi uma das vítimas mais mediáticas desta medida, pois viu seu contrato de trabalho ser interrompido pelo governo sem que tenha tido oportunidade de se defender. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora vamos para a Guiné-Bissau. O PAIGC iniciou o processo de negociações com o grupo de 15 deputados expulsos daquele partido. A comissão encarregada de dirigir as conversações deverá voltar a encontrar-se com os deputados do líder grupo para as suas respectivas reintegrações no partido. Detalhes com o Lassana Kassama.
A abertura política do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde em receber os 15 enquadra-se no âmbito do cumprimento do Acordo de Conakry, documento segundo o qual estes deputados expulsos do PAIGC devem voltar ao partido sem quaisquer condições. O secretário nacional dos Libertadores evidenciou a disponibilidade do partido em encontrar uma saída à crise.
Nós estamos disponíveis a qualquer momento para continuar com esse diálogo franco e aberto. Pensamos de que só assim, com boa vontade, bom senso, é que havemos chegar a um ponto comum nessa situação complicada que o país está a viver há 2 anos. Numa situação sem saída.
O novo encontro está previsto para amanhã com um formato diferente, ou seja, as audiências serão individuais, disse uma fonte partidária. Os esforços em presença visam o ultimato deixado pela CDAO, organização subregional, segundo a qual os atores políticos guineenses devem, no prazo de 30 dias, cumprir o acordo de Conakry, um acordo que estabelece pontos específicos para a saída da atual crise política. E alguns pontos do referido acordo têm a ver com a nomeação de um primeiro-ministro ministro do consenso e que merece a confiança do Presidente da República, formação de um governo baseado na representatividade parlamentar, seguido de uma mini-mesa redonda, juntando os signatários do acordo e representantes da comunidade internacional, em que deverá ser aprovado o programa de governação, para depois ser submetido ao Parlamento com vista à sua aprovação. O regresso dos 15 deputados ao PAIGC também faz parte deste mesmo acordo, daí a investida política do Partido Libertador, isto na mesma altura em que o PRS manifesta a sua disponibilidade em trabalhar para a implementação do aludido acordo. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para Cabo Verde. Cabo Verde sempre foi conhecido como país de imigração, mas o arquipélago hoje também constitui receptor de imigrantes, oriundos sobretudo do continente africano. Os Palop marcam forte presença nas ilhas, com a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe na linha da frente em termos de imigrantes a residir em Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
O professor Jerónimo Pontes considerou a Voz da América que se sente bem adaptado em terras cabo-verdianas. Alguns imigrantes se mostram incomodados com comportamentos de determinadas pessoas que apelidam os africanos de outras paragens como mandiacos, mas Jerónimo acha que se trata de uma situação normal, que também acontece entre os próprios nacionais, que falam de badios e sampaiudos.
Que eu saiba, parece-me que há até pessoas universitárias que vieram de outras partes da África, estão cá a trabalhar nas universidades em Cabo Verde, sem qualquer problema. Agora, dada a pequenez do país e as condições económicas, há muitos cabo-verdianos no desemprego, não é? E há aquela sensação de não haver pão para ser distribuído a toda a gente, para que cada um fique com um pedacito. Mas dizer que Cabo Verde é um país com esses problemas, não. Cabo Verde já ultrapassou isso há muito tempo.
A par de São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau é o país dos Palop que possui maior número de imigrantes a residir em Cabo Verde. Os guineenses estão inseridos nas diferentes esferas profissionais do arquipélago, muitos na docência, com realce para a educação física, construção civil e comércio informal. No mercado do Sucupira, a Voz da América conversou com Soares Biei, que reside há cerca de 13 anos em Cabo Verde, onde afirma levar a vida de forma tranquila. Ainda assim, o bissau-guineense queixa-se da grande burocracia para a obtenção e renovação de documentos de residência. A mesma preocupação é manifestada por Cuca, que veio há 14 anos da Guiné-Bissau para Cabo Verde.
Em Cabo Verde, não é admissível passarmos tantas dificuldades devido à documentação de residência. Tentamos renovar os documentos, colocam-nos muitas objeções. Perdemos muito tempo e dinheiro, situação desgastante. Culpamos o nosso governo, que devia dar mais atenção aos imigrantes. São situações que eu passei e que me deixam triste. Repito, a culpa é do nosso governo.
Cada africano sabe, mas que tem nada de falar. Sempre no governo não tem que dar culpa.
De forma geral, os imigrantes dos países de língua portuguesa afirmam sentir-se bem integrados na sociedade cabo-verdiana, mas uma boa franja queixa-se da forte burocracia para a renovação da residência. Alguns dos entrevistados da Voz da América entendem que, pelo passado histórico e laços de irmandade entre os PALOP, os cidadãos deviam merecer um tratamento diferenciado na obtenção de documentos. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A empresa de exploração petrolífera Cobalt International Energy, CEI, intentou uma ação de arbitragem junto da Câmara de Comércio Internacional, exigindo mais de 2 mil milhões de dólares à empresa estatal angolana Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, por incumprimento de acordo. A ação diz respeito ao cancelamento por parte da Sonangol de um acordo para a compra das participações de 40% que controla em dois blocos petrolíferos, pela qual a empresa americana, com sede em Houston, no Texas, receberia 1,75 mil milhões de dólares. Em agosto de 2016, a CEI anunciou ter havido uma reunião, em finais de julho, entre o presidente executivo Tim Cutt e a presidente executiva da Sonangol, Isabel dos Santos, para debater a venda daquelas duas participações, tendo ficado acordado que a empresa iria procurar vender as participações que controla nos blocos 20 e 21 a terceiros. A CEI argumenta agora que o cancelamento do acordo, bem como a incerteza que rodeia o negócio, fez com que tenha sido impossível encontrar um comprador para aquelas duas participações petrolíferas no mar de Angola. Além da Cobalt International Energy, com 40%, os dois blocos têm parceiros, a estatal angolana e a BP, com 30% cada uma. O governo de Angola ainda não se pronunciou sobre esta ação judicial intentada pela CEI, empresa com atividades centradas na exploração de petróleo e ativos no Golfo do México e na costa ocidental da África. Um estudo de viabilidade económica para a produção de algodão na província angolana de Malanje está a ser realizado pelo Japão, no âmbito da cooperação com Angola, disse o embaixador japonês em Angola. Hironori Sawada salientou que a província de Malanje é muito rica em terras, água e recursos minerais, dando a intenção de se aproveitar essas potencialidades para desenvolver a produção de algodão e não só, cuja abertura foi garantida pelo governo da província. Angola tem estado a beneficiar de projetos de agricultura, educação, saúde, infraestrutura, energia, remoção de minas terrestres, executados em várias províncias e pagos pela linha de financiamento japonesa. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,1 dólares e a libra estava cotada a 1,28 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. Com a demissão do diretor do FBI ainda a causar controvérsia política, o presidente Donald Trump está hoje de novo envolvido numa nova disputa. Desta vez, dois grandes jornais americanos alegam que Trump divulgou ao ministro dos Estrangeiros russo informação secreta. João Santa Rita.
A notícia caiu como uma bomba ao fim do dia de ontem. O jornal Washington Post, citando entidades oficiais não identificadas, disse que Trump tinha feito revelações sobre uma conspiração do Estado Islâmico para atacar aviões civis com a introdução de bombas em computadores de passageiros. Segundo o Washington Post, a informação foi passada aos Estados Unidos por um país não identificado, com a condição de que os detalhes não seriam divulgados a mais nenhum outro país. Participaram no encontro de Trump o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov e o embaixador Sergei Kislyak. Segundo o jornal, Trump não teria revelado o método de angariação da informação, mas descreveu pormenores de como o Estado Islâmico estava a tentar aplicar essa tática de terrorismo e, mais preocupante, disse o jornal, o presidente americano revelou a cidade no território do Estado Islâmico, onde o parceiro dos Estados Unidos teria obtido a informação. Isso poderia permitir à Rússia identificar o aliado americano ou o método de angariação da informação, o que seria útil para a Rússia, que está envolvida militarmente na Síria. Uma entidade oficial citada pelo jornal disse que com isso a Rússia pode, citamos, identificar as nossas fontes ou técnicas. O conselheiro nacional de segurança, Herbert McMaster, falou aos jornalistas negando a informação, que foi depois também divulgada pelo New York Times e pela agência Reuters.
The story that came out tonight, as reported, is false. The president and the foreign minister reviewed a range of
A notícia que foi divulgada esta noite é falsa. O presidente e o ministro dos Negócios Estrangeiros passaram em revista uma série de ameaças comuns aos dois países, incluindo ameaças à aviação civil. Em nenhuma altura foram discutidos métodos ou fontes de inteligência. O presidente não revelou nenhuma operação militar que já não fosse conhecida.
And the president did not disclose any military operations that were not already publicly known. Two other senior officials who were present, including the Secretary of State, remember the meeting.
Duas outras pessoas que estiveram presentes, incluindo o secretário de Estado, recordam o encontro do mesmo modo e já o disseram. As suas declarações deveriam ter mais peso do que fontes anónimas. E eu estava na sala e isso não aconteceu.
I was in the room. It didn't happen.
Eram palavras de Herbert McMaster, conselheiro de Segurança Nacional. Já esta manhã, Trump enviou um tweet em que afirmou que, citamos, como presidente, queria compartilhar com a Rússia, num encontro anunciado, factos relacionados com o terrorismo e a segurança das linhas aéreas, o que tem o direito de fazer. O presidente disse que isso se deveu, e citamos, a razões humanitárias, mais o facto de que quer que a Rússia intensifique a sua luta contra o Estado Islâmico e o terrorismo. O Washington Post disse que esta declaração de Trump parece confirmar o que tinha noticiado e constitui uma contradição daquilo afirmado por McMaster e outros. Esta nova controvérsia surge quando a demissão do diretor do FBI, James Comey, continua a abalar os corredores do Congresso. Donald Trump disse que irá nomear um novo diretor em breve, mas os democratas já disseram opor-se a tal, fazendo notar que Comey estava a chefiar uma investigação sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas. O senador democrata Richard Blumenthal tornou claro que não apoiará a nomeação de um novo diretor.
I will vote against any confirmation of an FBI director.
Votarei contra qualquer confirmação de um diretor do FBI se não houver apoio para um procurador especial.
For a special prosecutor.
Eram palavras do senador Blumenthal, fazendo referência às exigências dos democratas para a nomeação de um procurador independente para investigar o caso. A Casa Branca continua a negar que a investigação esteja relacionada com a demissão de Comey, como tornou claro o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
The president has every right to fire a person because he believed Director Comey lacked the judgment.
O presidente tem todo o direito de demitir essa pessoa porque ele acredita que o diretor Comey não tinha senso e capacidade de decisão e não estava à altura do posto.
And the decision-making skills and wasn't up to the job.
Eram palavras do porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América e vamos falar da Organização Mundial de Saúde que lançou um novo relatório sobre o que, em termos de saúde, foi alcançado nos últimos 10 anos. Um relatório que também fala dos desafios que surgiram nestes 10 anos. Tem por título Saudável, Segura e Mais Justa, Jornada Mundial de Saúde 2007 2017. Leanne Donaldson, o seu autor, diz que o título traduz as três dimensões a que ele considera mais importantes para se avaliar o progresso mundial em termos de saúde. Diz ele, estão as populações mundiais a ficarem mais saudáveis, a tentarem viver mais, a terem menos doenças? Está a saúde a tornar-se uma área mais justa? Estas são algumas das perguntas que ele faz ao mesmo tempo. A evolução, anota o autor, ocorre num mundo bastante complexo, desde uma marcha para a globalização que se acelerou a conflitos armados em várias partes do mundo, à deterioração da segurança. Muitas populações foram deslocadas e desde a Segunda Guerra Mundial há agora o maior movimento de pessoas de sempre, quer a nível interno, quer externo. A acrescentar às mudanças climáticas que provocam eventos atmosféricos que levam muitas pessoas a irem viver para as cidades. Mas, segundo Donaldson, há várias melhorias significativas em saúde mundial nos últimos 10 anos.
We've seen falls in maternal mortality, falls of mortality in children under the age of 5.
Vimos uma redução na taxa de mortalidade materna, uma redução na taxa de mortalidade infantil, diz Donaldson, acrescentando, redução também na taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 anos. A taxa de prevalência do VIH-Sida caiu. Da mesma forma, nota como se registrou uma redução na taxa de mortalidade por tuberculose. E para que isto se conseguisse, houve ação em larga escala. Malária, por exemplo, diz ele, em 10 anos foram distribuídas, em África, 900 milhões de redes mosquiteiras tratadas com inseticida. Segundo Donaldson, há muito trabalho a que a OMS tem vindo a fazer que não recebe muita atenção, como, por exemplo, levar presidentes e primeiros-ministros a envolverem-se na saúde, a despertar a vontade política deles.
E isso significa getting health onto the United Nations' main agenda.
Isso significa colocar a saúde na agenda principal das Nações Unidas, diz Donaldson, para podermos olhar também a doenças não transmissíveis, como obesidade, diabetes, cancros e doenças cardíacas. Doenças, diz ele, que matam, como assim dizer, aos poucos. A Organização Mundial de Saúde produz várias medidas políticas que definem o futuro, e isto porque as pessoas vivem hoje mais anos. E precisamos saber que os que vivem, vivem-no sem doenças ou sem incapacidades. Daqui por 40 anos, segundo o estudo, 80% da população mundial com mais de 60 anos viverá em países de baixa e média renda, não nos países ricos. Um dos grandes esforços envolvidos pela Organização Mundial de Saúde está a cobertura universal de saúde, aumentar os ganhos de saúde em países pobres e mudar a atitude social em relação às pessoas com incapacidades. O relatório fala também das doenças tropicais negligenciadas que afetam 1 milhão de pessoas em 149 países e dos tratamentos, cerca de 40, que existem para algumas destas doenças tropicais e que são ministrados, segundo o relatório, a cada segundo, em resultado do esforço da Organização Mundial de Saúde. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Convosco esteve Ana Guedes. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde.
Obrigado, Ana. E vamos agora ficar com Paul Simon's That Was Your Mother.
Still single and life was great. I held this job as a traveling salesman that kept me moving from state to state. Well, I'm standing on the corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering where a city boy could go to get a little conversation, drink a little red wine, catch a little bit of those Cajun girls dancing the Zydeco. Christmas Day, I said, good gracious, can this be my luck? If that's my prayer book, Lord, let us pray. Well, I'm standing on a corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering what a city boy could do to
Dinner and a conversation, maybe drink a little red wine. Dance to the music of Clifton Chenier, the king of the bayou. Et toi? Well, that was your mother, but that was your father. Before you was born, dude, when life was great. And you are the burden of my generation. I sure do love you, but let's get that straight.
E com Paul Simons and That Was Your Mother, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 16 de maio de 2017. Donald Trump, o presidente americano, confirmou através da rede social Twitter ter partilhado alguma informação com o Kremlin sobre terrorismo e segurança aérea. Como presidente, quis partilhar com a Rússia aquilo que tem o absoluto direito de fazer, escreveu Trump. O presidente americano invocou razões humanitárias e justificou que revelou fatos pertinentes à Rússia porque querer que o país intensifique a luta contra o Estado Islâmico e o terrorismo. Peritos em segurança cibernética afirmam que é bastante tênue uma possível ligação da Coreia do Norte ao ataque da semana passada de um vírus que afetou grande parte das redes através do mundo. Os piratas cibernéticos exigiram pagamentos de resgate para libertar as redes afetadas dos malefícios causados pelo vírus. Realçam, contudo, que Pyongyang tem capacidades técnicas avançadas naquele domínio e que podia ser motivada a fazê-lo para compensar as sanções económicas que lhe foram aplicadas. O vírus em questão afetou mais de 300 mil computadores em 150 países. O presidente francês Emmanuel Macron vai visitar na sexta-feira as tropas francesas estacionadas em África. Fontes próximas da presidência indicam que Macron deve deslocar-se ao Mali, onde se encontra cerca de 1 milhão de militares integrados na Força Antiterrorismo da África Ocidental. O presidente francês Macron e o seu primeiro-ministro Edouard Philippe adiaram para quarta-feira a apresentação do novo governo de centro-direita para proceder à verificação de situações fiscais e eventuais conflitos de interesse de futuros ministros. No decurso da campanha eleitoral, o candidato Macron prometeu apresentar um projeto de lei de moralização da vida política antes das legislativas para 11 e 18 de junho, incluindo proibição de nepotismo para os deputados. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Conflito que há 2 anos ocorre no Iêmen entre os rebeldes Houthi e o governo eleito apoiado pela coligação saudita levou a população iemenita, nas palavras do dirigente humanitário norueguês Jan Egeland, enfrentando uma fome de proporção bíblica. Segundo as Nações Unidas, desde que o conflito irrompeu em março de 2015, quase 4.800 foram mortos e mais de 8.200 ficaram feridos. Ao mesmo tempo, mais de 3 milhões de iemenitas foram deslocados desde o início da crise e cerca de 70% do país, ou seja, quase 19 milhões de pessoas, encontram-se com necessidade de assistência humanitária. Hoje, mais de 17 milhões de iemenitas encontram-se em risco de fome. Os confrontos provocaram o colapso económico e restringiu drasticamente a importação de alimentos, medicamentos e combustível. Ainda mesmo antes da crise, o Iêmen dependia das importações de 90% dos seus alimentos e da maioria do combustível e dos medicamentos. Isto significa que, até ao termo dos confrontos, existe pouca hipótese que o Iêmen tenha a possibilidade de afastar a catástrofe humanitária por si próprio. Os Estados Unidos são um dos maiores doadores de ajuda ao Iêmen. Nos finais de abril, o governo dos Estados Unidos anunciou uma ajuda de quase 94 milhões de dólares em assistência humanitária adicional para ajudar a população do Iêmen. Isto eleva a contribuição total dos Estados Unidos ao Iêmen para quase 526 milhões de dólares desde o ano fiscal de 2016. Os fundos vão para os alimentos e água potável para as famílias vulneráveis, bem como o tratamento nutritivo de crianças malnutridas. Irá fornecer igualmente material de higiene para combater o alastrar de doenças, bem como de materiais médicos para salvar vidas e treino para trabalhadores de saúde. Vai existir igualmente abrigo de emergência para aqueles que foram deslocados pelos confrontos. O conflito é a principal razão desta crise humanitária. Os Estados Unidos permanecem comprometidos em fornecer apoio humanitário ao povo do Iêmen, enquanto trabalhamos para acabar com o conflito através de um acordo de paz. Os Estados Unidos apelam a todas as partes para que assegurem acesso às mercadorias comerciais e humanitárias através de todo o país. Apelamos igualmente a outros doadores humanitários para que aumentem o nível de apoio neste crítico momento de crise. O Emílio Final refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Durante a emissão da Voz da América em Português de terça-feira, dia 16 de maio de 2017, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, os mais sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.